Amantes da Merda, sejam muito bem-vindos a Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje a gente vai gravar sobre um filme que, na minha mente, ele era ruim, ele dava a volta. Mas assistindo ontem, eu fechei a cortina pra nenhum vizinho ver que eu tava vendo ele. Tipo, depois de 2 minutos de filme, eu falei, eu não quero que nenhum vizinho possa ver que eu estou vendo esse filme. É isso, com 18 segundos de filme eu já fiquei com vergonha. E ele ficou dando a volta, absurdamente, e ele parou em ruim. Mas assim, ele deu a volta exageradamente. E aí, okay. Ele parou em ruim. É o que eu tenho a dizer sobre isso. E tô aqui com o Léo. E aí, Léo?
Opa, bom? Como é que vai?
Bom demais.
Bom. Assim não tá,
né? O filme de hoje, pra mim, ele começou no péssimo, terminou no pior ainda. Não dá, não. Vai, nossa senhora, olha, é que nem a gente falou no grupo. Esse é o filme mais vergonhoso que a gente já fez. Não existe um filme mais vergonha do que esse. Eu nunca senti vergonha vendo um filme. Olha que porra, eu tenho muito DVD ruim aqui, hein? Puta
esse
merda.
Esse filme faz o The Office parecer uma coisa agradável pra ver em família.
É, exato, não, pelo amor de Deus, não. The Office nem dá pra sentir vergonha no The Office.
É, o pior desse filme é que ele não chega nem a ser um besterol. Ele é ruim, cara. Ele é vergonha.
Uhum.
É um filme escrito pelo Michael Scott. Boa.
Não dá, não, mano. Toda vez que a protagonista do filme ficava tirando a roupa, eu ficava com dó dela. Eu falava, caraca, você tá tirando a roupa pra isso, tá ligado? Ninguém merece. Tá? Puta, eu tenho até dó dela.
E também tá o Nando. E aí, Nando, beleza?
Opa, beleza. Bom não tá, né? Porque mais uma vez a gente passa o mês inteiro com o Gaski jogando a nossa cara, reclamando do filme que a gente escolhe. Aí ele escolheu esse filme que eu tô com essa sensação parecida. Esse filme, ele dá a volta, mas assim, ele não pede licença pra dar a volta. Ele é tão ruim que eu vou além do Gaski. Eu tava com vergonha da Sarah ver que eu tava assistindo esse filme. Que ela tava dentro da minha casa, a pessoa com quem eu moro. Nossa, cara, o que você tem na cabeça pra achar que isso aí foi um bom dia? Qualquer dia, assim, foi ruim de dar a volta.
É, eu não sei, eu devo ter assistido esse filme quando lançou e...
Nossa, adolescente é uma desgraça mesmo, não pode ver.
Não, se pá, a gente estudava junto quando esse filme lançou e se pá, a pessoa falar pênis no filme era algo que a gente achava engraçado por falar pênis.
Pode ser, mas enfim, o filme é muito ruim, assim, ele deu muitas voltas sem pedir, assim, foi não consentimento.
É.
Deu a volta e terminou, nossa, horroroso, assim, muito ruim.
Então uma coisa que esse filme não pede é consentimento, viu? Puta merda.
Pois é.
Nossa, é... Não sei,
nossa, eu precisava consigo... ficar motivado pra conseguir gravar esse episódio hoje.
Uhum.
Mas eu acho que esse foi o filme mais estou com vergonha de assistir que eu assisti nos últimos anos. E olha que a gente assistiu coisa ruim.
Uhum.
Cara, se eu pudesse, assim, apagar da minha vida essa 1h30, que eu fui pulando uns pedaços, né? Não teve como.
Ah, não. Falta de respeito isso.
Não, fui pulando... Vocês assistem na Velocidade 2? Eu fui pulando, assim, de 30
Mas
segundos.
Mas ninguém pula nada.
É.
A gente assiste claro filme na Velocidade... Nossa, a gente assiste na Velocidade 2 quando você passa um filme de 2 horas sobre futebol.
Ah, isso não acaba nunca. Inclusive, tô assistindo agora aqui. Mas o...
Agora, tô vendo agora.
Tô aqui do lado aqui, pô. O Tricolor tá jogando.
Oh, meu Deus.
Mas
Deus.
O...
Jogo não é de quarta-feira?
Cara, futebol? A pandemia destruiu todos os conceitos de espaço-tempo e cronogramas de esportivo. Todo dia tem jogo.
Faz sentido, faz um pouco de sentido. Porque vira e mexe tem fogos, tipo, segunda-feira. E eu fico, segunda-feira?
Pois é. Então, assim, mas o... Assim, não teve como. Eu tava assistindo esse filme e eu tava me sentindo tão mal, assim, com ele, que eu não tinha muito o que fazer, a não ser, tipo, de vez em quando, pular 30 segundos e esperar que a minha vida acabasse junto com o filme. Mas se eu pudesse tirar da minha vida, apagar da minha memória essa 1h30, eu toparia, mesmo que eu precisasse pra isso... que escolhesse aleatoriamente outra 1h30 da minha vida e pagasse. Poderia ser a melhor 1h30 da minha vida. Eu acho que eu toparia perder ela pra esquecer também esse filme.
Honesto, tá bom.
Nossa, não, pra mim tá de boa. Tá ok, eu vi, é ruim.
Nossa, cara. Pô.
Não, eu trocaria também alguma parte da minha alma pra ter esquecido desse filme.
Caraca.
Porque okay. esse filme ele tá na lista de coisas que eu evitei de ver quando eu tinha idade pra ver. Então vocês imaginam o quanto isso tá fora da minha área de gosto.
Nossa, passou na tela quente, eu tava no sofá e eu assisti, mano.
Não, mas...
minha mãe terminou a novela, eu tô vendo o que tá passando depois.
Não.
Uma época que eu era meio assim também, tipo... A TV era uma... Assim...
Era o que tinha pra fazer, velho.
Era o que tinha pra fazer.
São problemas que só existem quando você entende que eles são problemas. Porque na época, não existia essa ideia de vai passar um filme ruim. Só existia, tipo, nossa, tem um filme pra assistir. Vou assistir.
Sim.
Ficava zapeando a TVzinha ali e tal.
Aí, provavelmente, começou a passar esse filme. Por algum motivo, a Cameron Diaz é famosa. Que, sei lá...
Qual foi o filme que deixou ela famosa?
Mano, não sei, mas por algum motivo ela é famosa e por algum motivo, sei lá, algumas pessoas gostam dela, sendo que ela não tem absolutamente nenhum carisma, nem capacidade interpretativa.
Ela é o padrão beleza norte-americano da época.
Isso.
Modelo magrinha com cara de safado.
Uhum. Então, o filme que lança Cameron Diaz é um Máscara, por mais incrível que pareça.
Nossa, eu achava que ela já era famosa no Máscara. Eu ia perguntar exatamente isso, se o Máscara antes ou depois. Ele é de 99 por ali, não é?
94.
Não é?
O Máscara é antigo. O Máscara é muito mais antigo do que todo mundo lembra. Isso é verdade.
O melhor filme de super-herói da época.
O Máscara é foda, cara. O Máscara
ele
é bom.
Ele é overpower. Ele não... Sei lá, ele dá pau em qualquer super-herói, velho.
Mano, o Máscara contra os Vingadores, eu acho que ele mata todo mundo. Não sobra um. Eu acho que ele consegue o Thanos ainda. Não, nem, porque o Máscara é realmente muito poderoso. É bem impressionante.
Mano, o Máscara... Então, o Máscara é o Loki, né?
Não, porque assim, o Loki, assim, ele é o Loki em espírito, né, de ser...
Mas a máscara do Máscara não é do Loki? Não era isso?
É uma máscara da mitologia nórdica, tem um pouco a ver com tipo Loki e tal, mas o Máscara tem poderes muito absurdos, assim, o Máscara distorce a realidade, sabe?
É
o Loki ele não chega nem perto disso, especialmente o Loki dos Vingadores, ele no máximo cria uma ilusão.
Aham.
Ó, eu abri a página do filme Máscara no Wikipedia, eu dei Ctrl F Loki, aparece 6 vezes a palavra Loki. Então tem algo a ver, Léo, olha só.
Pode ser, mas ele é muito mais poderoso.
Eu só sei que tem a ver.
Beleza. Mas é que assim também, se a gente tá falando do Loki da mitologia nórdica, o Loki ele é muito mais poderoso que o Máscara, né? Que ele real tem poder de Deus.
O Loki agora, é o cara que transa com cavalo, sei lá?
Isso, ele transa com cavalo e o filho dele é um lobo.
Ele, pra trollar alguém, ele se transformou numa égua e transou com o cavalo, pra o cavalo atrasar a obra que ia ter na frente da casa lá deles, lá no...
É, um rolê desse mesmo.
Em Asgard, pro cavalo atrasar o cara da obra. E aí o cavalo ficava fugindo pra montanha pra transar com a égua, que era o Loki. E aí o Loki, nessa zoeira, só de zoas, ele acaba ficando prenha. Valeu a pena, não me arrependo.
Aí ele jogou o D20 e caiu. Lobo. Aí saiu um lobo dele, é isso?
Exato. E aí, de acordo com a mitologia nórdica, o filho do Loki, eu esqueci o nome dele, é um lobo tão grande que um dia ele vai devorar o mundo.
Exato.
Caraca.
Cara, aquele livrinho do Neil Gaiman sobre a mitologia nórdica é bem legalzinho.
Sim, porque é bem pesquisado, né? Tudo do Neil Gaiman é bem pesquisado.
Mas assim, o verdadeiro Loki, como a galera já provou, é aquele... Puta que pariu, como que é o nome do personagem do Alto da Compadecida?
O Chicó?
O Chicó?
O Chicó, velho.
João Grilo? Não, é o João Grilo, não?
Não, é o João Grilo, que é o Matheus Nachtergaele. É o verdadeiro Loki. Ele é muito mais poderoso do que o Loki da mitologia nórdica. Então eu acho que o Máscara é meio igual a ele, assim. Ele é um trapaceiro extremo, assim, tipo, só que ele mexe com o universo, né? Os poderes meio doidos. Tudo isso que a gente tava falando da Cameron Diaz, né?
Exato. Eu achava que... Só pra continuar esticando mais ainda o assunto, eu conheço o Matheus Nachtergaele e eu pisei no pé dele duas vezes.
Ele não morreu?
Cara, que?
Não!
Você tá louco, não mata esse cara não, velho. Ele é fantástico.
Não, o Matheus Nachtergaele tá vivíssimo. Ele lançou um filme agora na Netflix.
Caraca, eu jurava que ele tinha morrido.
Por que você fez isso com o cara? Quer matar
ele? Eu não sei, eu achei que ele tinha morrido.
Caraca, não, tá tudo bem.
Pô, esse cara é foda, velho.
Ele é muito foda, velho.
Léo, conta a melhor história. O que você fez com ele?
Eu pisei no pé dele duas vezes já. Uma foi normal, não tem nada demais na história. A segunda vez, eu fui fotografar ele porque ele fez um filme com uma moça que eu tava fazendo Eu tava meio que sendo agente dela. E aí, eu tava andando atrás do Matheus, que eu queria pedir pra ele tirar uma foto com ela, né? Porque eles fizeram, protagonizaram o mesmo filme. E aí, no que eu tava andando atrás dele, ele tava assim, não, porque eu preciso fumar. Depois que eu fumar, a gente vai tirar a foto. Aí ele falou, vem comigo. Eu falei, beleza. E eu tava falando com ele andando, e andando, e andando. Aí eu pisei no pé dele, só que eu pisei e não vi. Eu segurei, ele caiu no chão e perdeu o único cigarro que ele tinha.
Nossa.
É, aí é por isso que eu acho que o Matheus não chegar e me odeia. Mas porque eu nunca mais vi ele depois disso. A gente descobre as coisas assim, né?
Eu não sei o que é mais doido, se é o Léo ter pisado no pé do Matheus Nastergalha ou se é tipo o Léo tava agenciando uma pessoa.
Pois
que essa
é.
Pessoa tá fazendo a vida dela.
Pois é, pois é. É uma cantora. Mas já foi, eu já parei de fazer isso.
Nossa, ele tem muito cara de que é aquela galera de teatro que vai pro Parlapatões, sabe?
Ele é. Ele usa umas maquiagens brilhantes, assim. Mas ele é da hora. Gente finíssima.
Pô,
você só não pode ficar na frente dele e do cigarro.
Na verdade, ele tá vivo. Eu achei que ele tava morto, mas ele tá vivo porque você não deixou ele fumar aquele cigarro.
Tá vendo? É isso aí. Pode ser. Alterei a realidade, que ele ia sair pra fumar essa atropelado.
Ou ele ia só morrer de... Porque aquele um cigarro ia dar câncer. Não os outros. Só que...
Só aquele, com certeza.
E, nossa, você falou desse negócio de teatro, eu lembrei que umas amigas da Sara em São Paulo viram o Caio Blá no teatro e falaram que saíram do bagulho da peça e entraram no corredor errado e caíram no camarim dele, ele tava lá peladão no corredor. Falaram que ele é super gente boa.
É. Mas, meu, a coisa mais fácil que tem é você estar num ambiente de atores e você ver alguém pelado. É a coisa mais normal.
É, isso é verdade.
Toda hora tem gente pelada, assim. É muito, muito, muito normal também.
Ah, tem que ser normalizado as pessoas peladas também, né?
É, não.
Eu lembro do Lopreto falando que quando ele dá aula pra ator, a galera querendo tirar roupa, ele fala, não, você tem que estudar muito pra tirar roupa. Aí eu fico, caralho.
Mas é verdade, mano. Especialmente quando você tá no meio da galera de teatro. A roupa, ela parece que é um escudo, entendeu? As pessoas, elas querem se livrar daquilo. Elas ficam incomodadas de estar vestidas.
É, né?
É um negócio muito maluco.
Pra isso que a gente fundou esse podcast, gente, pra ficar falando mal da galera do teatro.
Ah, mas até aí, a vida já faz isso pela gente.
Falando em vida, falando em teatro e teatro empreendedorismo, a May vai falar um trem do LinkedIn aí. Fala aí, May.
Pra deixar a gente mais motivado pra aguentar esse filme horroroso. Por favor,
conta aí pra nós.
Hello, people. É, como vocês podem perceber, aqui não é a May falando. Ninguém me mandou áudio com esses dados, então eu tô aqui substituindo ela voluntariamente. É, e vamos lá pra frase motivacional do dia. A frase de hoje é: se você não gosta do seu destino, não aceite. Em vez disso, tenha coragem de mudá-lo do jeito que você quer que seja. Uzumaki Naruto, da Tebayo.
Yo!
Muito bom. Nossa, gente, estou me sentindo muito mais motivado agora.
O negócio é realmente agora aqui a gente tá Nossa. No pique.
É, e aproveitando que a May tá falando, né? May, o que, que é Deu a Volta?
Tô eu aqui de volta pra falar o que é Deu a Volta. Deu a Volta é todo mundo assistir um filme pra gravar um podcast e falar mais sobre outro filme que ninguém viu do que o filme que todo mundo assistiu.
É isso aí.
Não, realmente, faz bastante sentido. Agora eu vou vestir a camisa da empresa aqui.
É isso aí. Isso aí, uma observação muito, muito sagaz pela nossa companheira de profissão.
E aproveita também, May, fala aí, quem quiser mandar e-mail.
Voltei mais uma vez, vou cobrar hora extra, hein, gente. Quem quiser entrar em contato com o Deu a Volta, não entra, eles não respondem mesmo. Tanto faz.
Então é isso, esses são nossos meios de contato.
Muito bom.
Bueno.
É, quem que vai falar resumo do filme? Fala bem também.
Fala bem, resume aí o filme.
Encerrando minha participação aqui de hoje, o resumo do filme, eu não assisti esse filme, mas pela capa dele no Google, esse filme é o As Panteras sem Kung Fu. Se bem que o outro também não tem Kung Fu. Enfim. É isso aí.
O pior de tudo é que ela viu o filme, né?
É. A May merece mesmo fazer o resumo, porque ela viu e não foi agora, faz tempo, né?
É, então. É, vamos lá.
Ela merece fazer o quê, Nando?
Resumir o filme em um tweet.
Ah, tá. Nossa, eu tô com o corpo mole, eu entendi o Nando falar fazer o Snoopy. Eu falei, o Snoopy?
Nossa, mano, o que você tá falando? O Gask, nossa, que vida boa, velho. Ele não tem ressaca e ele fica bêbado fácil, toma um copo aí já tá...
Cara, é, vantagem de ter 1,5m, 50 quilos, velho.
É, mas um dia a idade alcança o Gask.
Ah, vai, mano, eu boto fé que um dia... Nossa, eu acho que é o meu sonho, assim. Eu passaria pela mesma ressaca junto com ele, só pra, tipo, acordar de manhã, tá morrendo, e olhar pro lado, ele tá morrendo também, assim. Tipo...
Exato.
Nada, eu acho que ao invés de ressaca, cai cabelo. Ah, aí suave. Quando acabar o cabelo, aí eu me preocupo.
Entendi.
Porque olha, o movimento aí tá acelerado, hein?
Uhum. É, e pô, é exatamente esse filme que a gente vai falar hoje, é o Tudo Pra Ficar Com Ele.
Aê!
Uhul! É um filme lançado em 2002, ele foi dirigido pelo Roger Campbell.
Uhum.
Que ele fez? Deixa eu ver, só filmes iguais. Episódios de série aleatórios.
É bem fácil explicar a carreira dele. Ele atuou fortemente nos anos 2000 fazendo comédias. Ponto. Já dá pra saber todos os filmes que ele já fez.
Fortemente em três lugares ele atuou, não?
Como assim?
Ah, não, peraí. Atuou como diretor ou atuou como ator?
Eu não sei, ele é ator?
Não. Por que você falou atuou, caralho?
Não, atuou no sentido de.
Empreendedor, você tá atuando naquele ambiente de trabalho.
Isso, exatamente. Ele estava ativo nos anos 2000, mas ele fez um monte de coisa depois.
Foi o ambiente mais errado pra você usar a palavra certa.
É verdade, mas é isso. Ele fez filme nos anos 2000, é isso que a gente tem que saber sobre ele. E ele mantém isso até hoje. Por exemplo, o filme Amor em Obras, da Netflix, de 2019, é um filme que ele fez. E é um filme que se você... Tirar do 1080 e colocar em 720p é um filme dos anos 2000.
Amor e ódio?
Amor em obras.
Amor em obras, caraca.
Nossa, o Gask tá foda hoje.
Nossa, é. E foi escrito pela Nancy M. Mental.
Uhum.
Deixa eu ver, ela também, caraca, foi só a galera que não fez nada.
Uhum. Mas ó, tem uma coisa interessante. Vocês estão vendo a cara dela, né?
Ela tá cheiradaça.
Calma aí, vocês estão olhando onde? Eu não tô vendo.
O IMDB, né? Eu vou mandar no grupo pra ficar registrado que talvez eu use essa foto na capa.
Ouvinte, nossa, com certeza. Abre aí, joga aí no Google, IMDB, Tudo Para Ficar Com Ele. E é isso que a gente tá olhando agora.
E a cara da escritora do filme.
Menos eu, porque o Léo ainda não mandou o link.
Eu mandei. Tá
nossa aqui. Senhora, ela essa é roteirista?
É.
Meu Deus.
Agora, ó, uma observação. Ela baseou o filme na relação dela com uma amiga dela. Então, ela é a mulher, a minha protagonista que a gente tá vendo nesse filme.
Nossa.
Loucura,
massa.
Né?
Nossa.
É isso.
É isso que eu tinha pra falar.
Só tenho isso pra falar, não vou falar mais nada.
Ah, nossa, nem fudendo, você. A gente tem
não,
que
tô brincando. Mas eu acho muito engraçado pensar de que ela, claramente, tipo assim... A gente vê esse filme todo e a protagonista é ela, só que ela só cortou a parte em que a cada 10 segundos ela cheira uma carreira de pó, entendeu?
É, pois é.
Cara, pior que esse era um comentário que eu ia fazer do filme a hora que ele, sei lá, tá todo mundo cheirado, principalmente
todo
a Cameron
mundo.
Dias.
Sim, porra, a Cameron Dias tá maluquíssima nesse filme.
Eu tenho outra teoria de que ela é da escola de atuação e de dança do The Sims.
Escola de dança.
Ela dança igualzinho a galera do The Sims, velho. Mãozinha pro alto. Ô, Gask, era você que fazia isso de imitar a galera do The Sims dançando? De aqui a mãozinha pro
alto. Era.
Ô, Gask, você tem que mostrar esse vídeo aí pra nós, parece muito bom.
Ai, velho, era muito bom. Quando a gente puder se encontrar de novo, a gente vai fazer um rolê e ficar dançando só igual The Sims.
Caraca! Ô, gostei.
Nossa, era muito bom, eles jogam a mãozinha assim. Vai ter que ter na capa isso. Anota isso, pelo amor de Deus. Hoje a gente esqueceu no outro episódio de colocar a pessoa cheirando a Bíblia na capa do episódio.
Beleza, não, vou anotar bonitinho aqui.
Esse filme custou 43 milhões e arrecadou 69 milhões. Eu fico me perguntando se eles não colocaram esse número só pra fazer piadinha de, sei lá, esse filme... Não sei, cara, eu não sei.
69!
É, pois é.
Nossa, cara, tudo relacionado a esse filme é amaldiçoado, não dá.
Nossa. Caraca, beleza. Eu ia começar a falar sobre o filme, mas a minha cena preferida já é a... 3 segundos de cena, Cameron Diaz subindo na rua, aquilo, eu já falei, nossa.
Nossa, cara, sim.
Eu falei, mano, esse filme começou lá em cima, esse filme, uhum, ele começou Eu falei, meu Deus do céu.
Cara, primeira cena, vamos falar da primeira cena dos caras narrando a opinião deles sobre ela? Ou
é então não é 18, então não é 8 segundos, é uns 28 segundos. É depois
não,
da galera.
Aquela primeira cena tem mais de 1 minuto e meio que fica alternando entre eles.
É, mó rolo aquela cena lá.
Tem a minha cena favorita, que é o nerd com o nariz sangrando.
Porque ele é famoso, velho.
Ele começa a teorizar sobre ela ter falado que ia ligar pra ele e não ligou.
Uhum.
E aí ele começa a sangrar o nariz.
Ketchup, nojento.
Ai, velho.
Eu queria, assim, bom, pra começar, eu não entendi porque ele tava com o nariz sangrando. Pra mim ele tava... O filme...
Mas ele pensou tanto que... Nariz sangrando.
Então, porque assim...
Uma coisa de anime que pensa em mulher pelada e sangra o nariz?
Então, nossa, mas o contexto ali tá errado, entendeu? Parece que ele tá tendo um derrame seríssimo.
É,
e o nariz tá sangrando.
Ele tá travando ele.
É, não é tipo, ele tá com tanto tesão que o nariz começou a sangrar. Porque essa é a ideia do anime, entendeu?
Uhum.
Ali é só, tipo, eu fiquei preocupado pela saúde do cara, tá ligado? Porque eu falei, caralho, o que o filme tá querendo dizer aqui? Que ele saiu com a Cameron Diaz e ela fez uma lobotomia nele?
Ai, ai, é uma boa hipótese.
É, porque só pode.
Será que ela é uma daquelas médicas que... Tem vários filmes assim, né? Pessoa que é o noiado da ciência que quer burlar o comitê de ética e fazer experimentos bizarros com as pessoas. Ela tá só fazendo um experimento social?
Pode ser, porque o filme nunca mostra com que ninguém ali trabalha, né? Todo mundo tem dinheiro infinito tirado da bunda.
Parece que ela trabalha
então
com
ela não
marketing.
Pode ser cientista.
É uma advogada, uma que trabalha com marketing e a outra que só...
Onde que ela tava chegando? Ela é a amiga dela é advogada, né?
É, a irmã da Rachel, de Friends.
Peraí, e a Cameron Diaz é o quê? Fala isso? Eu não me toquei.
Ela trabalha com publicidade.
Ah,
é verdade, na primeira cena lá que ela tá subindo a ladeira descadeirada, aparecendo o cadeirudo dela, ela fala do... Ah, fiz um
cadeirudo.
Referências pra galera mais jovem.
Referências dos anos 90.
Pra galera mais jovem aí fica a dica.
Ó, uma coisa que eu não entendo é tipo assim, já nessa
Léo,
primeira...
Parabéns.
Nessa...
Okay. Parabéns pelo seu bocejo emendando a frase.
Exato.
Isso,
não, aqui,
isso é inovador, cara.
Aqui a gente utiliza tudo, nada perdido.
Trabalhador hoje em dia não pode mais nem bocejar.
Não pode.
Aproveitou o fôlego do bocejo pra emendar a frase. Caralho.
É isso mesmo. A pessoa que não cala a boca, ela tem que aprender a lidar com o corpo, né? Enquanto faz esse tipo de coisa. Nessa primeira cena mesmo, as duas estão falando num fonezinho de ouvido e o fone não tem microfone. Isso me deixou muito puto.
Caraca.
Elas só estão com um fonezinho de ouvido dos anos 2000 que não tem microfone. É só um fone, assim, pendurado no ouvido. E eu vendo aquilo e eu tava, mano, caralho. Qual que era a dificuldade? O que que ia tirar da vida da pessoa elas colocarem o fone, o telefone na cara? O que que isso ia mudar na cena?
Mano.
E a dança?
E a dança, né?
Mas elas só estavam rebolando. O que a mão tem a ver? Acho que
nossa,
não tem nada.
Pra mim ela... Eu não sei, cara. Pra mim ela tinha... Nossa, colocado uma prótese de bacia. Acabado de colocar. Ela tava toda descadeirada, tipo...
Ela tava.
Nossa, velho. Oh, pior que aquele começo é muito vergonha alheia, cara. Ela, tipo, subindo a rua dançando.
Uhum. Ela não tá dançando, ela tá tendo um derrame corporal ali.
É, e aí ela encontra aquela... a amiga dela lá em cima, e a amiga dela, tipo, olha pra ela, e tipo, ela olha pra amiga dela, e ela, tipo, vamos para o Gigabyte tomar um suco de clorofila.
Vamos para
tomar
o Gigabyte.
Tomar um gosto e sair fora.
Meu Deus. Nossa, tá passando um comercial agora de uns caras no posto de gasolina fazendo dancinha igual elas.
Nossa. Mas, mano, é isso. A minha cena preferida é ela tendo esse derrame corporal, velho.
Ok.
Tá.
Honestíssimo.
A minha cena preferida é o começo com o nerd sangrando o nariz. Mas é que depois tem uma outra cena que, puta, forçou muito, assim, que eu preciso registrar. Eu tô na dúvida, talvez seja a minha cena preferida. Que é quando elas vão, assim, depois que elas saem, a amiga delas tem a bad, que o cara termina com ela. Aí elas saem pra dançar na festa do The Sims, onde todo mundo dança igual The Sims, e ridículo.
Nossa, elas dançando, velho.
Nossa, e é uma vergonha ali atrás da outra. Ela com aquela calça cintura baixa, velho. Meu Deus do céu, ela deve pagar cofrinho toda hora. Mas aí elas saem de lá e a amiga dela sai com o cara e no dia seguinte elas vão se encontrar. E aí tem uma cena que o diretor pra não mutar elas, sei lá, ele fala pra elas, finge que vocês estão conversando.
Uhum.
E elas estão... Sabe quando duas pessoas estão conversando sem falar nada? Elas estão fazendo isso, mas tá, tipo, tão ridículo. Mas, assim, eu acho que foi a mais vergonha alheia do que a todas as dancinhas do filme, foi elas como atrizes... se disporem a fazer aquilo, a fingir que estão conversando e falando, abrindo a boca sem soltar voz em nada.
Elas nunca poderiam ser figurantes.
Não, né? Nossa. É, então, por isso que eu falei, a escola de atuação delas também é a escola de atuação de Sims, porque quando tem duas pessoas conversando de Sims é igualzinho. E aí elas falam isso e em seguida rola o bagulho do vestido, né? Sujo, que elas...
É a cena delas fingindo que tá mexendo com rola?
É, exato.
Que a moça desce de um bondinho?
É, São Francisco, né? Tem uns bondinhos, né? Aí tinha que ter no filme, anos 90, né?
Ainda
anos
2000,
ainda era anos 90.
Bondinho também passa no chão ou é só bondinho que vai no fio, igual no Rio de Janeiro?
Eu acho que ele tem os trilhos no chão também, eu acho.
E no Rio de Janeiro... Ainda
tem?
Não, é bom, ainda é bondinho. No Rio de Janeiro tem também esse.
Que é um bondinho, peraí. Bondinho, segundo o dicionário, é um pequeno bonde. Ah, tomar no cu.
Mano, bondinho é só um vagão de trem ou poucos. É mesmo, não tem diferença.
Carro de elevador, de rua ou de teleférico. Ok, é uma melhor.
Ó, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o... Não, pera, não é isso. Eu ia falar que é o BRT, né? Mas o BRT é um ônibus normal. É o irmão do BRT. É o VLT?
Eu acho engraçado que lá no Rio de Janeiro...
VLT, chama VLT Carioca.
Os ônibus que tem ar-condicionado, eles chamam de frescão.
Pô, maneiro.
Carioca.
Pesquisem VLT Carioca. É uma parada. Quando eu fui pro Rio e eu vi pela primeira vez isso passando na rua, eu não sabia que existia isso no Rio de Janeiro. Ninguém tinha me avisado de nada. No que eu vi isso passando na rua, eu achei que eu tava no ano de 2180.
Caralho, é um metrô linha 4 na rua?
Sim, no meio do centro, mano. Eu tava no centro, esse negócio passou. Eu falei, você tá maluco?
Mano,
isso
mas...
é muito louco.
Onde que
caralho,
tava?
Mas onde que... Caraca, eu não vi isso.
Teve um lugar que eu viajei que eu acho que também tinha isso. É mó medo, velho, de você morrer.
É, mano, é muito da hora. Ah, então, eu perguntei isso. Óculo.
Lá em Dublin, isso chama Luas.
Luas?
É.
É um bom nome, é um ótimo nome.
Mano, caralho, isso. Como que você paga pro cobrador? Tem cobrador nisso?
Não, você é no cartãozinho. Mas tem uma pessoa dirigindo e tal. Tanto que a minha primeira pergunta, depois de eu ver isso e eu achar que eu tava no futuro, foi: quantas pessoas isso já matou? Aí eles falaram assim: na semana que ele estreou, ele atropelou duas, mas nunca matou ninguém. Oi. Enfim, é isso. Bondinho.
Caraca, peraí que vamos ver. Mano, achei sensacional o VLT.
Gasco descobriu o VLT.
Eu também, é muito legal, puta. E eu não consegui andar. Eu não consegui andar porque eu fiquei com medo. Porque eu fui no Rio de Janeiro na pandemia, né? Então.
Mas ele tem catraca? Como que funciona?
Eu não sei, eu não entrei.
Ah,
no Brasil tem que ter, né?
Eu não consegui entrar, mas na próxima vez que eu for, eu vou entrar sim, eu vou dar um rolezinho, porque é muito legal.
Eu não tinha vontade de ir no Rio de Janeiro, agora eu tenho.
Só pra ver isso aí.
Só pra andar no VLT.
Tá certíssimo, isso aí. Esse é o único motivo que vai pro Rio de Janeiro também, porque o resto é só pedir pra morrer. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, nunca tome água. Se você tomar água, você vai morrer.
Tem VLT em Salvador também.
É mesmo?
Quer dizer, eu tava aqui, talvez não abriu ainda.
Ah, mas da hora.
Estava aqui relacionados, VLT Salvador, tem umas imagens em 3D.
Ah, talvez ainda não tenha, aqui. Mas vai ter. Eu tô vendo aqui, mó futurista, hein?
Ele sei lá, faz um boquete no trilho.
Sim. Explicar pro ouvinte aqui, ó, ouvinte, a gente tá vendo o trem que tá no chão, entendeu? Então imagina que você tá... Trem na rua. Então imagina que você tá andando na rua e tem um trem na rua, é isso.
Mas é um trem modernoso, cyberpunk, sabe?
Exato.
Não é um trem tchutchu, é um trem...
É um trem da hora, um
parece
trem
chique. Bala.
Parece um trem bala, mas você...
No Rio de Janeiro vai ter bala.
No Rio de Janeiro vai ter. Não, mas o pior é que esse negócio é mó devagarinho. Se você for uma pessoa que corre bem, você ganha dele. Mas deve ser da hora andar, deve ser divertido. Parece um passeio turístico legal.
Pô, ele passa mega perto da água ali... Ele passa perto daquele rolê da Casa do Futuro, não passa?
Acho que sim.
Cara, se você procurar aí trem em São Francisco, você vai achar os trenzinhos de rua deles lá.
Pô, e São Francisco é tão um monte de morro, assim, mesmo? Todo filme sempre aparece a galera no morro, velho.
Sim, mano. Se o GTA de São Francisco é um monte de morro, eu acredito que a cidade seja assim também.
Não, pior que é. Pior que é. Reza a lenda que São Francisco é bizarro assim mesmo.
E Fog, eu já ouvi falar de gente que foi lá que é isso mesmo. O nevoeiro, as coisas assim, que é sinistrão.
Exato.
Eu joguei um pouco de GTA, o 5, eu acho, que deu de graça na Epic. E, nossa, eu sou... muito ruim pra conseguir. Eu não conseguia atirar no controle e não conseguia dirigir no teclado. Aí, pra não ficar trocando de como jogar, eu desisti. Falei, ah, toma no cu. Joguei, sei lá, uma hora.
Achei que você ia falar que você deu uma outra solução pro negócio. Não, desisti.
Desisti.
Ah. Meu Deus. Acontece, e será que as acontece. Pessoas em São Francisco dançam igual Cameron Diaz?
Subiram ladeira?
É, então, né?
É, então eu não sei. Pra mim, assim, uma cidade que é feita na ladeira, ela tem que ser destruída e refeita. Então...
foi mal Valinhos, hein?
Então, não dá, não. Ladeira não dá, gente. Não se faz cidade em ladeira. Agora, ficar fazendo o que a Cameron Diaz tá fazendo é coisa de maluco. Mas também, caso ela faça isso todo dia, tá explicado porque ela é tão magra.
De fato.
Né? Porque você fazer squat, subir 6 metros de ladeira todo dia... Você vai ficar desse jeito mesmo.
Oh, mas tá aí um ponto que... eu não sei se é porque eu peso 50 quilos, mas pra mim, andar na linha reta ou andar numa subida, pra mim não faz diferença. Eu não sinto uma diferença de esforço.
Não sei lá. Talvez você tenha umas pernas boas também. Não sei se o seu peso
de
vai...
boa, você
vai...
já pegou ali pra ir do Pinheiros ou pro da Perdizes até a Vila Madalena e achou de boa?
Boa, subi Consolação inteira, mano, de boa.
Você tá maluco? Ah, Consolação de boa, mas subi pra Vila Madalena ali, tem uns rolezinhos ali que eu virei de costas e fui andando de ré.
Se bem que, Gask, é uma subida do caralho.
Gask, como uma pessoa que tá completando aí mais de 365 dias sem sair de casa, eu acho que tudo isso aí que você tá falando já caiu por terra, viu? Até hoje em dia você não aguenta andar até a esquina.
Ô, Léo, eu já passei dos 500, viu? Tô quase nos 600.
É mesmo, né?
É,
complexo. Mas enfim, é isso que eu tô falando. O seu corpo não é mais o que você acha que ele é outra coisa.
É, isso é.
Então, talvez agora você tenha zero energia. Você não é mais o gás que fala, vamos ali perto, e aí eu vou e eu chego no lugar. Eu tô suado até o tornozelo e o gás que tá, tipo, pertinho, né? Mó gostosa a caminhada. Eu tô de filho da puta.
Nossa, pode crer. Ô, Léo, vamos ali comprar uma cerveja? Vamos.
Nossa, mano, que desgraça era aí nas ideias do gás que de andar, velho. Puta que pariu.
18 quilômetros.
Ah, pelo amor de Deus. Mano, ele chegava pra mim, eu já tava com fome. Ô, vamos almoçar? Falava, vamos. Eu achava que ia ser ali perto. Era lá na... nossa, a gente quase ia almoçar na casa do pai dele em Campinas.
Ô, Léo, fala a sua cena preferida aí. Dando um alt tab daqueles, né? Pra todo mundo achar que foi só um corte de... ó, eles falaram muita merda, o Pedro cortou.
O Pedro só matou. A minha cena favorita é a cena do... Que eu não sei... como é que eu falo isso do jeito que o Spotify não... ah, o Spotify que se dane. É a cena que a mulher, ela prende a boca no pinto do cara fazendo boquete.
Nossa.
Porque esse é o tipo de filme que a gente tá falando, ouvinte.
Eles foram cantar... ela teve que cantar uma música pra tirar. E essa hora que eu já tava num nível de vergonha extremo. Aí eles falam, ela fala, você tem que cantar uma música, amiga. Você canta bem, aí vai... ajudar a relaxar, só eu não sei como que cantar vai relaxar a garganta, sendo que é o contrário, né, você tá, mas enfim, aí ela vai cantar, e aí ele começa a cantar uma música, o cara começa a falar, mas aí eu tô ficando excitado de novo, eu falo, mano, não, ele tá superando os níveis aí, para
mano. Aonde que prendeu? É isso que eu tô com muitas dúvidas.
Na amígdala.
É, então, eu fiquei com essa dúvida também, eu fiquei pensando, é um piercing redondinho e a amígdala dela entrou e não tá conseguindo sair.
Nossa, não, isso é impossível, não é?
Eu não sei se é, não, possível nada é, mas eu não sei, essa é a única explicação que eu cheguei.
Eu tô com muitas dúvidas do que como.
Uhum, porque assim, ó, no começo eu pensei assim, uma explicação melhor pra isso é, poderia ser, a cabeça do pau dele é tão larga, que quando ele ficou de pau duro dentro da boca dela, prendeu na garganta e ele tem que agora broxar pro pau sair. Eu pensei que ia ser essa a mecânica. Uhum. Mas não. Prendeu um piercing em algum lugar e só que não foi furando a boca. Então eu não sei o que aconteceu.
É, eu tô... Não sei, cara. É muito... Porque, ó, teoricamente, se ele falou que cuidado, senão o pau vai ficar duro de novo, então já tava mole.
Uhum.
Então, porra, mesmo mole é um antebraço o negócio dele.
Ah, mas a mística que o filme cria do pinto dele é isso mesmo.
Mas quando qualquer parte do corpo prende, ela não incha e aí não dá pra sair? Não faz sentido.
Eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Por exemplo, vocês chegaram a ver a trend do TikTok? Tem uma série da Netflix que você vai no episódio não sei quanto, no minuto não sei quanto, e aí tem um cara na cena?
Nossa, não. Desenvolva.
Não, não vou desenvolver, não. Vou passar pra vocês fazerem agora ao vivo. Calma aí. Trend do... chama Sex Life, acho que é o nome do... Ah, aqui, ó. Ó, vamos lá, hein? Vocês vão fazer agora. Vamos lá, cadê? Cadê a minutagem? Ó, todo mundo abre o Netflix aí.
Abrindo o Netflix. Foi mal, Pedro. Você vai vazar o áudio pra você aí.
É, vamos olhar, hein? Cadê? Tá, vocês vão abrir o terceiro episódio da série Sex Life.
Sex Life.
Eu deveria estar fazendo isso também?
Também. Se você quiser, você faz aí.
Pera aí, episódio Império de Memórias.
Não sei, eu sei que é o terceiro episódio da série Sex Life. Certo? Vocês vão colocar agora, nos 19h40...
Tá ficando complicado, complexo
gravação. Cheguei. Do dado.
Calma aí, então segura, deixa o Fernando fazer.
Tô chegando, calma lá. Terceiro episódio.
Aí vocês vão colocar no minuto, 19 minutos e 40 segundos.
Ouvintes, como a cabeça do Léo lembra desse tipo de minutagem, não é comigo, mas pronto, vi. Pessoas certo? Peladas.
É, ouvinte, faça isso também. Dê em play aí, vamos lá.
Pessoas peladas, play, tá, e aí? Qual que é o objetivo aqui?
Calma, vocês vão saber quando o objetivo vai chegar, porque ele é bem chamativo.
É pra dar play?
É pra dar play, ué.
Bananana, bananana, peladão de toalha, peladão de toalha. Bumbum do peladão de toalha, peladão entra no chuveiro.
Caralho!
Outro peladão no chuveiro.
Uhum.
Outro peladão no chuveiro.
É o shower.
Peladão no chuveiro. Porra, bicho!
Todo mundo faz a mesma, tem a mesma reação, porque é muito impressionante.
Peraí que eu vou mandar um... A Rê deve ter ouvido eu berrar, porra, velho. Eu vou mandar um print pra ela, peraí.
Manda um print pra ela, vê o que ela fala.
Tá.
Infelizmente, acho que não dá pra gente colocar isso na capa.
Não dá pra pôr na capa, mas o ouvinte ouviu tudo que eu falei, sim. Faça o mesmo processo.
Ô, vocês sabiam que o Netflix bloqueia a tela quando você aperta print screen?
Sim.
Sim.
Eu não sabia. Ô, Rê, é uma rola que quase chega no joelho. Venha ver.
Você não devia ter falado, você devia ter colocado pra ela ver.
Mano, ele faz uma cara em seguida que eu
não consigo. É uma série. Mas olha, é um pão de rola mole, não é? Ele tá meia bomba ou a rola deve ser assim mesmo?
Eu acho que ele tá meia bomba, assim, mas não é muita coisa. Eu imagino que quando esse cara, quando ele fica de pau duro, ele desmaia, eu acho que ele desmaia.
É, falta sangue.
Uhum.
Não falta não. Talvez só o pé fica formigando.
O pé fica formigando. Meu Deus.
Enfim, é isso. Aí, quando eu vi a cena do boquete no filme, eu pensei, o pau do cara deve ser assim, ó. Pra dar todo aquele trabalho, entendeu?
Pois é.
Mas é isso. Eu gostei de fazer esse desafio com vocês.
Meu Deus do céu.
É, caraca, Léo, eu tô impressionado do... Isso aí.
Não é. O corpo humano é fascinante.
Fascinante, eu adoro a palavra fascinante.
Fascinante é a ótima palavra.
Mas daí o quê?
Sua cena favorita, que você gostou
disso? Já falou, mano.
Ele já falou?
Eu gostei daquela primeira, do cara com o nerd com o nariz sangrando. Aí nerd, eu gostei também sangrando. Era um cientista, né? Cientista nem a gente. E aí, eu gostei também da outra, que elas estão fazendo mímica de rola na rua. E a mina desce do bondinho, que levou a gente a todo aquele diálogo sobre bondinhos e VLTs ao redor do mundo.
Exato.
Puta, cara, eu acho que eu tô num processo aqui de tentar apagar as coisas da memória. Eu não gosto de ficar tentando lembrar, porque que reforça a memória.
Você tá que nem o Jim Carrey no... Como é que é o filme do Jim Carrey lá, que ele tá tentando esquecer as coisas, mas lembrando ao mesmo tempo? Brilha eternamente sem lembranças?
Olha lá, todo mundo que entra na faculdade de cinema fica batendo punheta pra esse filme.
Então, mano, a galera curte, né? Eu lembro que eu assisti esse filme meio novo, não entendi nada.
Eu também, eu não... Eu, pior que assim, eu gosto desse filme, hoje em dia eu tenho raiva dele, mas esse filme me apresentou a um fenômeno natural que eu gostaria muito de presenciar, de que é praia com neve.
Ah, droga.
Praia com neve. Praia com neve é um negócio que eu olho assim e falo, mano, gostei. Praia com neve é a minha estética, é isso aí.
Mano, junta duas coisas que eu odeio. Areia e neve. Duas coisas sujas. Não quero.
Ah, não, deve ser um nojo você andar numa praia cheia de neve, mas deve ser da hora também.
Praia com neve. É, não é lá assim o meu rolê que eu já tive como sonho de conhecer.
Ô, mano, você que já foi pras Europa, o Gask também, né? Vocês já viram praia com neve?
Não.
Não,
já eu não lembro se eu vi praia, acho que eu não vi praia.
Eu vi praia sem areia, certo?
Praia terra?
Pedra.
Praia pedra.
Praia pedra. Porra, tem certeza que não era um lagão?
Não, era costa.
Entendi.
É,
da hora.
Como que é o nome daquela porra? É... Giants alguma coisa? Giants Causeway. Procura aí.
Giant o quê?
A calçada do gigante.
Ah, tá.
Isso é uma praia.
Como é que escreve calçada?
Causeway.
Maneiro. Eu gosto de praias diferentes, é uma parada que eu curto. Mas sabe uma coisa diferente que a gente não tá falando? O fato de que o Peter desse filme, ele é claramente um senhor de idade dando em cima da Cameron Diaz.
Então, né?
Pra mim, ele é muito velho. Ele tem... Mano, ele é muito velho. Ele já tem cara de 50 anos de idade.
Eu não sei. Eu tenho lembrança dele de algum filme que ele já era meio estranho. Daí, pra mim, nesse filme, ele não... Ele só é um bizarro, assim. Eu não consigo identificar uma idade, assim, pra ele, sabe?
Uhum.
Sabe aquele cara que pode ter, tipo, 30 anos ou ele pode ter 49? Tipo Gask, assim.
Tipo Gask.
Mas é exatamente ele. E só depois que o filme acabou que eu me toquei que ele é o justiceiro, né? Do filme ruim, né?
É.
2004.
Que filme ruim?
O de 2004.
É porque como tivesse o bom, né?
É, não tem o bom. O justiceiro, sabe o justiceiro?
Não tenho certeza. Justiceiro.
Coloca aí, Justiceiro 2004. É ele, eu fiquei, mano, fiquei muito chocado que é ele.
Pô, eu já vi muitas Thomas pessoas Jane, com, né, essa camiseta do Justiceiro, pelo jeito.
A gente tá falando do Thomas Jane, né?
Sim. O ator, é.
Cara, ele é irmão do James Bateman, cara. No filme, não na vida real.
Esse maluco merece, talvez, um episódio só dele. Pra
do
falar
filme ruim dele?
Os filmes bizarros que ele fez.
Uhum.
Porque olha...
Sim.
Ameaça no espaço.
Mas o pior é que assim, ó, apesar de eu já ter visto muita bosta que ele já fez, ele é um bom ator. Porque tem um filme que ele lançou que chama 1922. Que é da Netflix, é de terror. É uma adaptação do conto de Stephen King. E ele é um puta ator. Ele tá, esse filme é bom e ele tá atuando bem pra caramba no filme.
Então,
caramba, ele
é
tá
isso.
Ele tá no Scott Pilgrim, ele é um dos policiais que tira os poderes do Superman.
Cara, ele tá no Predador. Ele
qual
tá...
o Predador antigo ou o novo?
No novo, 2018.
Nossa senhora. Ah, certo.
Ele tá no Pecado Original, aquele da... Foi no mesmo ano, eu acho. Esse filme é de 2001, né?
Aham.
É do Antônio Bandeiras com a Angelina Jolie.
Sei.
É, mas tem algum outro que ele tava, que eu lembro dele, que é um... Ai, é um meio famoso, assim. Ah, puta, não vou achar aqui agora. Nossa.
Léo, você escolheu o filme 1922 a dedo, porque o resto é só merda.
Cara, ele tá no Face Off.
Ah, eu vi por acaso 1922, mas é muito bom. Ele tá no Face Off?
Eu acho que tá.
Pô, eu aqui nunca assisti Face Off. Vou assistir.
Era um filme pra gente voltar a assistir, filme do...
Que a nossa mãe gosta, né? Sei lá. É filme de mãe. Tem o Nicolas Cage, John Travolta, Denzel Washington.
Tem o Tommy Flanagan.
Olha, eu fico muito impressionado que o Gask nunca viu o Face Off. É o tipo de filme que ele ia gostar do Nicolas Cage.
Nossa, cara. Vocês viram como que tá a foto do Nicolas Cage no Wikipedia?
Não.
Nossa, a galera parece que escolhe a dedo.
Nossa, esse episódio tá sendo o pesadelo do qual é seu amigo que reclama que a gente não fala o que a gente tá lendo? Não, o João deve tá puto com a gente.
É.
Ó, é o Nicolas Cage de... sorrindo, com uma camiseta preta, um blazer azul. É, e ele tá com um terço embaixo. Não é um terço, sei lá, Nando, você que foi.
Eu acho que é um terço, sim.
Na religião.
Não, isso é um. Não é um terço, isso pode ser um.
Com as pérolas, então? Que porra
não,
é essa?
Calma.
Miçangas?
É. Isso pode ser um.
Mas não Nicolas é, Cage feiticeiro.
Tem outras religiões.
Ele foi passar o final de semana em Ubatuba e voltou com sangue e tererê, velho.
Mas ó, se você olhar a foto dele do lado, é Nicolas Cage no Rio de Janeiro. Ele tá sempre com um colarzinho.
É, mas é que eu passei a foto errada. É que eu quis dizer do Wikipedia, mas é que quando eu joguei no Google Nicolas Cage, a primeira foto que aparece assim dele, que ele tá com uma camisa de oncinha meio aberta, assim, tipo, bizarríssimo.
Entendi.
Nossa, a galera tem escolhido a dedo as fotos. O John Travolta também, carecão com essa barbona que tá meio que parece que sujou a parte baixa da cara.
Eu acho da hora que no Google Nicolas Cage aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fotos. E uma delas não é o Nicolas Cage.
Não é, é o...
O cara do tigre lá, como é o nome desse cara?
É o Marilyn Manson, mano.
Não, peraí, tem uma foto do Marilyn Manson no meio aqui?
Tem! Quando eu joguei... é porque eu apareci no Google, eu fui por meio de, tipo, cast do Face Off, aí abri o Nicolas Cage embaixo e tal. Deixa eu ver se eu procurar só por Nicolas Cage.
Como aparecer. É o nome do cara do tigre? É...
Nossa, que estranho, eu não sei de quem você tá falando.
Como é o nome? O cara que...
Essa Mike Tyson. Cara?
Não, é... Joe Exotic.
Ah, Joe Exótico. Tiger King.
Isso.
Entendi. Nem todo mundo.
Doido.
Mas enfim, a gente tava falando... Por que a gente chegou no Face Off? Porque eu tava vendo fotos no Google, né?
A lista de filmes que o Thomas Jane fez.
É, o Thomas Jane, ele tá... Mas eu acho que é melhor ver no IMDb. Mas enfim, vale a pena aí conferir, ouvinte, a lista de filmes do Thomas Jane, Thomas com H. Uhum. Ele é um cara que ele tá num dia fazendo um filme que vai concorrer ao Oscar, que não quer dizer nada. Depois ele tá fazendo um filme tipo Buffy, a caçadora de vampiros, é isso?
Exato.
É.
Não, e tem filme pra todo mundo aqui, viu? Ele fez 83 filmes, então vai ter filme pra você.
Pois é.
Alguns você vai gostar. Mas é bem impressionante, assim, o quão velho ele é desde sempre. Ele já nasceu idoso, ele é tipo Benjamin Button.
Oh, e essas... 69, velho.
E as outras duas atrizes do filme lá?
Quê?
As outras duas atrizes que fazem as amigas da Cameron Diaz nesse filme.
Tem a moça que só faz filme que ela faz o mesmo papel, que é a
Applegate?
Deve ser, a moça com que fica com a boca na rola do cara.
Não, é a Selma Blair essa.
Essa é a Selma Blair.
Envelheceu, ela ficou meio freak.
As três só faz o mesmo papel sempre. Todo mundo nesse filme. Ninguém faz nada diferente.
É. Ah, lembrei que o Thomas Jane faz. Puta, que pariu. Ele faz aquela série... Puta, mano, o Star Wars da Prime Amazon lá, o...
Stargate, sei lá.
Não, é tipo aquela série, tipo Star Trek, só que é da... Tá no Prime agora.
Caraca, eu não sei.
Caralho. Vou abrir aqui.
É...
Desenvolva.
Expansion?
Isso, The Expansion.
Ah... E você viu que ele dirigiu o primeiro episódio, né?
Ele?
Expanse, né?
Ele é o diretor do primeiro episódio, ele produz a série, é uma loucura.
Caralho, ele... Nossa, que loucura, cara. Cara, essa série é boa, a primeira temporada dela é boa, aí parece que depois ela caga, sei lá.
Nossa, eu tentei ver entre Prime e Netflix, eu tentei ver, sei lá, 18... Eu adoro coisas de viagem no espaço.
Uhum.
Aí eu tentei ver, sei lá, 18 séries. E a grande maioria, se não for todas... Começa com equipe despreparada com duas pessoas tendo problema. Quando acontece isso, eu já quito. Falo, não.
Você começou. Você tentou a Star Trek Discovery lá?
Ah, não. Star Trek não sei. Eu não tenho 80 anos, eu não sou muito fã de Star Trek.
Pô, mas as novas lá, divertidinha, pô.
Sei lá, mano. Star Trek não esmaga minha rata.
É, não. Não. É, Star Trek também não me dá nada, não. Mas,
dica de série aí pro 20, pra não falar que a gente só fala merda.
Nada contra, até tenho amigos que gostam de Star Trek.
Do Full Luxury Communism.
Então, o problema é que, assim, Star Wars é superior a Star Trek... Porque Star Wars você consegue acompanhar de um jeito fácil. Star Trek você tem que fazer curso.
E exige...
Aí não dá, mano.
Assim, dá pra você pegar uma série tipo a nova lá. Eu assisti uns 4, 5 episódios daquela Discovery. Ou foi a Voyager, não sei. A Discovery. E assim, não precisa fazer curso. Você pega rápido qualquer treta, tudo lá. Eles sempre vão ser didáticos de falar pra que servem os Klingon, que é a forma racista deles enxergarem uma raça espacial que vai ameaçar a forma humana.
Uhum.
E as raças bonitinhas têm todos os padrões estereótipos humanos de beleza padronizada, tudo isso. E o Spock lá, a galera do planeta dele, qual que é a parada que também não faz o menor sentido da lógica ser desconectada da emoção. Mas até aí tudo bem.
O Spock é vulcano, né?
É, isso, vulcano. Só que eu concordo com o Gask, que acho que foi isso que me fez broxar um pouco de assistir. Ele exige uma certa atenção, porque os episódios são meio complexozinhos, no sentido de que tem uma tramazinha, umas coisas assim. Só que não é assim o bagulho que vai te fazer pensar, e aí você vai sair falando assim, nossa, mano, que ideia massa. Não, o bagulho que vai te fazer pensar, e aí no final, tipo assim, é umas navinhas fazendo piu-piu-piu e explodindo a outra navinha.
Doido.
Aí eu parei.
O foda de séries que vai pro espaço de Netflix e Amazon Prime, é que, sei lá, mano, um cobrador aqui no Brasil não entra no ônibus se não tiver 18 milhões de horas de treinamento, se não tiver posturas e o caralho é 4. Aí eles vão, pegam uma nave com 5 pessoas selecionadas do país e o cara fala, ai, eu não vou limpar o chão, você que limpe. Ah, toma no cu, velho. Ah, vai se fuder, velho.
Mas é total verdade. Sendo que astronauta na vida real, os caras fazem tudo, eles são mega formados, anos de treino, né, um bagulho muito
mano,
maluco.
Mano, isso nem é o que me cansa mais dessas séries, na verdade, é tipo assim, uma nave no espaço, o negócio que a gente discutiu no último filme do Deus, o Mads Mikkelsen. A nave dele tava caída e, tipo, ela tinha caído e tinha um Mads Mikkelsen.
Mads Mikkelsen.
E ele tinha. A nave tinha caído e, tipo, a antena tinha quebrado porque ela tinha caído. A tomada gigante tinha desconectado. Essas naves, tipo, do Star Trek, que os caras tá brigando no espaço e eles têm, tipo, uma arma atômica que é um laser que é capaz de, tipo, destruir a consciência de Deus com um tiro, e aí dá um tiro na nave, e aí, tipo, eles chacoalham dentro da nave como se eles estivessem num carro ou num avião passando por uma turbulência, tá ligado? E eles caem, aí às vezes alguém tá sem cinto e cai pra trás assim e fala, ah, mano, não, né, velho? Porra. É a humanização absoluta de todo o universo. Tipo, tudo gira em torno da capacidade do ser humano de sofrer um dano ou de tomar uma decisão que vai solucionar aquela situação. Não existe a possibilidade de uma pedra bater na nave e ela simplesmente ser esmigalhada e todo mundo morrer, que não é uma geleia.
O foda é que, sei lá, eu sou pirado nesses baratos de fora da Terra, o caralho é 4. Mas aí, quando tem essas quebras, igual, sei lá, mano, gravidade, pô, baita filme da hora. Mas aí, a hora que acontece a primeira colisão, eu falo, mano, não faz nenhum sentido, porque cada coisa tem centenas, quiçá milhares de distância de profundidade que nunca seria possível uma esbarrar na outra. Aí me perde.
É, pois é.
Sim. Ah, não, filme de espaço exige uma suspensão de descrença absurda. Sempre, sempre. Especialmente se você gosta ou entende um pouquinho, não. Se você vai ligar pra esse tipo de coisa, é melhor nem assistir coisa de espaço, assim, porque é só impossível. E gravidade, eu tenho muitos problemas com gravidade, porque assim, ó, gravidade foi um dos filmes mais impressionantes que eu já vi no cinema. Quando eu vi ele em casa, eu fiquei. Não sei se a história é boa o suficiente pra eu achar muito louco, sabe?
Não, em casa dá sono.
É.
No cinema ele tanca.
Mano, no cinema, puta merda, no cinema é maravilhoso. Gravidade devia estar em cartaz até hoje, de tão linda que é a experiência de você ver no cinema. Muito da hora. Não,
deve estar em cartaz em algum cinema bizarro de São Paulo, que tem...
Deve estar.
Que passa.
Não, então, eu acho que assim, ó, uma coisa que vai acontecer pós-pandemia é de que a gente vai pegar todos os filmes que foram lançados em 2020 e 2019, no final ali, e vão repassar eles. Isso é uma coisa que vai acontecer, eu tenho certeza.
Nossa, que vai ser uma perda de tempo enorme.
Então, eu não acho, porque isso vai criar uma cultura de que a gente vai pegar os grandes filmes lá de trás, que foram grandes experiências de você assistir no cinema, e passar de novo. Então isso vai ser foda. Tipo, um relançamento no cinema de gravidade. Isso seria fantástico.
Ah, sim, né? É que, eu não sei, se você pensar cinemas de shopping, onde tem 6 salas, e vai estar passando sempre os blockbusters, eu acho que não vai chegar nesse ponto. Mas não. Se os cinemas de rua, que já tinham feito isso de leve, assim, você sempre, sei lá, quando a Sarah morava em São Paulo, a gente foi umas vezes naquele cinema perto do Oscar Freire lá.
O Belas Artes?
Ai, cara, eu não sei qual que é aquela coisa na de São Paulo, só sei que é ali perto. Não, beleza. Na Oscar Fernandes, desculpa, na Frade Coutinho.
Belas Artes. É. Não, aquele não é o Belas Artes, aquele é um cinema de rua, é...
Isso. É, um
é de rua.
Rua.
É. Mas ele, não se, ele quase não se banca também.
Então, imaginava. Uhum. Mas super daorinha lá. A gente assistiu aquele filme do Almodóvar lá, super bonitão, maravilhoso. E eu, esse, e eu lembro, eu, puta, eu posso estar me enganando, mas eu tenho a impressão de que tinha filme antigo passando. Então eu acho que talvez nesses cinemas assim já tenha. Se isso começar a dar um público, os cinemas grandes vão acabar querendo roubar. Mas não sei, talvez só eu.
O Cine Itaú faz isso. Tem até o. Tem um, um cinema de cada lado que um deles eles deixam um PS4 passando DVD e é isso. É.
Caralho.
Não, é pior que isso mesmo. E, ó, por exemplo, o Belas Artes, ele ficou exibindo o filme argentino lá, o. É, contos... Relatos Selvagens, né? Relatos Selvagens, né?
É.
O Relatos Selvagens ficou em cartaz mais de 2 anos.
Caralho.
Medianeiras Sim. também.
Medianeiras também. Então, tipo assim, tem certos filmes que eles sempre vão precisar estar sendo exibidos no cinema. O problema é que como a gente não tem mais uma cultura de exibição em cinema de rua, é, esse negócio morreu. Então é só uma parada muito comercial, assim, que a gente só vai conseguir ver no cinema... O filme que acabou de ser lançado.
Oh, mas com o preço do cinema de estacionamento do shopping atualmente, eu não duvido nada aumentar os cinemas de rua.
Ah, mas eu não sei se, assim, é porque falta investimento. Público tem pra caramba.
É, pois é.
Público
não, é muito
tem.
Mais da hora no cinema de rua do que no shopping.
Super mais legal, mas tem muito público, mas falta.
E no Cine Sumaré?
É, meu,
nossa.
Nossa, eu não vou nem começar, porque eu tenho uma palestra que eu dou disso, de mais de 1 hora e meia falando do cinema no Brasil, aí melhor eu não falar nada.
Olha lá, aí você tem 20 minutos, começa.
Você tem que pagar
não.
pra ter essa palestra do Léo aí.
Não é nem pagar.
Coach de
mas
cinema.
Não é nem pagar, eu não cobro, mas é tipo o é melhor ao vivo, com slide, essas paradas assim. Eu e a Meia, a gente tá vendendo essa palestra pra Cinemateca, então um dia vocês vão poder assistir.
Caralho, velho, massa. E o Tudo Para Ficar Com Ele vai passar, vai ser reprisado em algum cinema, em algum dia?
Ah, cara, eu
acho válido.
Eu também
Mano,
acho.
Na década de 90, eles passavam esse tipo de filme na escola.
Sim. Eu acho que existe espaço agora, especialmente pós-pandemia, para filmes desse gênero, novamente.
Sério?
Assim, eu acho, a comédia romântica idiota nos 2000, assim, eu acho que voltou a ter espaço para ela, assim, porque o mundo ele resetou, né? Então agora você pode fazer isso de novo, faz 5 anos de loucura, mano. 5 anos de filme assim.
A galera não vai voltar a usar roupa larga igual a galera usava no Friends, não, né? Nossa,
não, isso eu acho que não.
O terno de ombreira largo me dava um certo cirico-tico.
Gravata larga me dá nervoso.
Nossa, gravata do Máscara, velho.
Ó, e uma coisa aqui, ó. No dia que a gente tá gravando esse podcast, eles rebootaram o CSI.
Sério?
Sim, o CSI Nossa, vai voltar, o Las Vegas ainda.
Ah, e teve bagulho do Friends também esses dias.
Também. Né? Então, assim, a gente tá tendo uma mistura entre uma nostalgia nos 90 com uma nostalgia nos 2000, assim. E o cinema dos anos 2000, ele tá querendo voltar há muito tempo.
Nossa,
então, mano,
vai ter o Homem-Aranha com o Tobey Maguire, aí eu vou assistir.
Aí vai ser bom demais. Então, meu, vai, vocês vão ver, vai rolar. Vai, a comédia romântica bosta, ela ainda vai voltar.
Massa, né? Tô vendo. Bom que o Gask fica escolhendo essas porra aí pra nós gravar.
Oh, é verdade,
mas,
né?
Diz uma coisa, aquele filme Tudo Para Ficar Com Ela tem alguma relação com esse?
Com ele? Não é com ela. Peraí, é com ela ou com ele?
Eu vou repetir a pergunta. Aquele filme Tudo Para Ficar Com Ela tem alguma relação com esse que a gente assistiu, que é Tudo Para Ficar Com Ele?
Não.
Ela,
o Tudo Para Ficar Com Ela com a Selena Gomez, né?
Mas eles não têm nenhuma relação. Talvez tenha sido só a tradução português-brasileiro que foi...
Exato, eu acho que foi só a tradução, mas eu também não vi. Então, não sei. Um dia a gente vê esse aqui.
Por que que chama de Sweetest Thing?
Eu não sei o que é doce assim, nesse filme.
Olha, então, tem uma cena do tiozinho lambendo o bagulho lá que pode ser.
Falando em tiozinho, mano, que vontade eu tenho que bater daquele velho lá, aquele odeia a esposa dele.
Qual?
Porque ela morreu.
É a ex que ela morreu, né? Que pergunta pro velho, né? Você deve sentir saudade da avó, né? Ele fica, avó, que se foda. Aí eu fico, mano, vai tomar no cu.
Mas, mano, eu não fiquei bravo com o velhinho. É uma piada ruim dos anos 2000 aquilo. É tipo, não, sua avó, amor da minha vida, imagina. Eu conheci. Pro ouvinte aí, pra contextualizar quem não viu o filme, eles estão tendo um papo bizarro, os dois irmãos, porque um deles vai casar. E aí o cara falando, porra, casamento, uma bosta. Aí o vô dele está do lado, eles estão jogando golfe, e o vô dele fala assim, vocês não podem... O vô dele está com uma camisa escrito, quem peidou?
Exato.
É, aí ele fala assim, vocês, esses momentos aí, vocês não podem perder. Eu me apaixonei por a fulana quando eu tinha 19 anos, e cada momento que eu passei com ela na minha vida foi um momento, um sonho, era um sonho em vida, não sei o quê. Aí um dos caras fala assim, ah, pô, a vovó é realmente gente, pô, ele, que mané sua avó, foi a outra fulana lá que eu conheci, foda-se sua avó e tal. Aí o Léo ficou bravo pela...
Não, é, e eles fazem essa piada de novo no casamento, e eu não gosto, não. Isso aí me deixou nervoso.
Tem isso no casamento? Eu acho que eu tava pulando de 10 mil segundos essa parte.
Eu vou buscar a pizza, sustenta o papo aí.
Caralho, o cara tá comendo pizza de terça-feira.
Pois é, tem isso no casamento, sim.
Eu vou pegar uma cerveja, o Léo vai ficar dando a palestra dele com isso.
Pior que eu já tava pensando em abrir aqui, que é a única coisa que eu sei falar, assim.
Palestra sobre cinema de rua?
É a história do cinema no Brasil desde 1896 até 2019.
Caralho, faz isso aí que eu quero assistir esse curso aí.
É bem da hora, cara. É bem da hora, assim. A gente faz em 1h30, mas o ideal seria 2 horas. Mas 2 horas eu acho que vai meio chato.
É, pode crer.
É, e aí é, mano, é pauleira, assim. São mais de 100 anos de história, assim, arregaçando.
É,
a gente...
condensado, né?
É agressivo. Porque se for falar tudo também, porra, aí vai ter que dividir em...
Não, mas aí você solta um monte de referência pra galera pesquisar, quem quiser ir atrás, e vai condensado mesmo.
É, assim, então, por isso que é legal o slide. Porque aí tem tudo dividido em tópicos e em décadas. Então, que se massa. A pessoa quiser se aprofundar legal assim...
Pô, eu acharia massa fazer isso. E é curso, mano, pra gente, quando a gente ia ficando velho, que só pra gente ia fazer curso, né?
É.
O amigo meu tá dando um curso de história da Guerra dos 30 anos. E eu
caramba!
Fazer.
Então, pior que, meu, não tem jeito. Você passa... Porque assim, chega uma hora... Porque, por exemplo, chega uma hora que você acumula tanta coisa que você consegue falar sobre um assunto específico, né?
Pois é, se você não fizer curso, você tá estudando à toa.
É.
Você tem que dar uns cursos grátis pra galera.
Exato, aí você tem que começar a passar isso de alguma forma, juntar tudo numa pesquisa e jogar no Lattes só pra ficar registrado.
Fica aí registrado que é assim que a gente usa o Lattes.
Exatamente, o Lattes é pra isso. O Lattes você estuda muito tempo uma coisa, registra lá e só pra fingir, só pra garantir.
É, eu acho que o Lattes vai morrer daqui a pouco.
É mesmo?
Porque tem uns outros... Primeiro é alguns tipos de atividades que começaram a valer mais... E começou a ficar meio abstrato você avaliar certas coisas de participação em evento. Por exemplo, podcast. Podcast tem peso, muitas vezes, de uma revista científica de divulgação, assim.
Certo.
E vale muito. E aí você não consegue colocar no Lattes. E esse é um tipo de coisa. A outra, na verdade, assim, isso tá ligado à divulgação científica como um todo, né? Para pessoas mais leigas, que não são acadêmicos.
Certo.
Então, podcast, blog, essas coisas estão muito importantes, porque precisa ser feito. E no Lattes é meio estranho o apontamento, pelo menos isso. Mas o principal é que tem outras plataformas que fazem isso melhor. Tem aquele Orcid, ORCID, um negócio assim.
Sim.
E tem um outro que eu não lembro o nome agora, mas os dois são muito mais fáceis de preencher, muito mais fáceis de consultar informações. E eles são mais didáticos, assim, você consegue colocar mais coisa lá. Enfim, é um pouco melhorado, quase que um LinkedIn, só que para uma coisa igual o Lattes, assim, pra você listar absolutamente tudo de qualquer tipo que você faz. E ele é global, né? Então, eu acho que ali fica mais fácil para integrar internacionalmente e tal, do que o Lattes, que fica mais resumido. Então, eu tendo a achar que... Porque o Lattes, ele funciona porque ele ainda é muito critério para concurso, para muita coisa, né? Mas aí eu tendo a achar que eu já vi editais pedindo para links para várias coisas além do Lattes, então eu tô achando que vai acabar em, sei lá...
Mas aí, por exemplo, você acha mais fácil o Lattes morrer do que o Lattes se abrir mais a esse tipo de conteúdo?
Não, eu acho que pode ser, mas é que no Brasil é tudo muito engessado, né?
Esse
tipo de coisa. É muito engessado.
No Brasil é impressionante o fato de que existe, por menor que seja, uma área acadêmica.
É, pois é.
Só isso eu já fico... Porra, quando eu conheço gente que é pesquisador ou pesquisa ou tem intenção de pesquisar, eu falo, mano... Você é muito guerreiro, tá ligado?
Tem que ser. Olha, cara. Nossa
puta
senhora.
Puta merda.
Pois é. Ah, esse amigo meu, esse curso que ele tá fazendo, eu também tô planejando. A gente tá pra lançar um curso agora em agosto sobre cognição e tal. E, tipo, mano, é basicamente a gente trabalhando horas e horas e horas de graça.
É, né? Pior que é. Ah, então, eu e a Maia, a gente preparou esse papo que a gente faz. Mano, foi muita pesquisa, assim. Porque, assim, entre aspas, eu tô pesquisando isso desde 2014.
Uhum.
Mas aí, tipo, tem um milhão de pausas. Mas aí, quando a gente realmente sentou pra colocar isso no papel, assim, deu uma pesquisa de mais ou menos 25 páginas, assim, Arial 12, sem pular linha.
Caralho.
Negócio bem, bem pesado, assim. E aí a gente condensou tudo isso nesse papo. E é um papo muito firmeza, assim. E tem um monte de coisa curiosa.
Ah, dá um artigo. Se você ficar meio de olho, formatar bonitinho e olhar as revistas, você consegue, de repente, pegar uma chamada pra artigo e publicar.
Sim,
caraca, o que dá um artigo?
Esse curso do Léo aí. De análise de tamanho de rola no cinema.
Exato.
Eu vou acreditar que é isso, porque eu voltei exatamente no... Dá um artigo isso aí.
Mas você acha que as pessoas não têm interesse numa análise em tamanho de rola através de película de filme?
Ah, cara, tem uma rola em película de filme, dá vários artigos por causa dessas questões morais do século passado.
Também.
Que duram até hoje. Mostrar peitinhos, mas não pode mostrar piroquinhas.
Exato. Não, e tem outros detalhes também, ó. Por exemplo, um filme pornô muito popular na França em 1895... Era 1895, isso mesmo.
Caralho,
era,
é isso que eu ia falar, porra.
Não, é longe. A primeira projeção é 94, 95 a galera já tava fazendo umas experimentações. Era um casal se beijando com o cara apertando a teta da moça, assim, por cima do vestido. Esse era o maior filme pornô na França no século XIX.
Cara, então, né? É uma loucura. O ser humano é fantástico, né? A gente inventa o cinema e já, logo em seguida já tem nudes.
Pô!
Cara, a tecnologia ela é editada por militar e por pornô.
É exatamente isso. Ó, voltando no meu curso, o cinema pornô e o cinema no Brasil, eles andam de mãos dadas até os anos 80. Não existe um avanço feito no cinema brasileiro que não foi pioneirizado pela pornografia também, ao mesmo tempo.
Caralho.
É bem maluco, assim.
Ah, família tradicional é uma coisa, né?
Oh, porra,
sem a pornografia, ela acaba.
Não, porra, se você tira a pornografia e a vulgaridade da elite, ela deixa de ser o que ela é, né?
É, pois é.
Oh, mas hoje em dia, a pornografia ainda é relevante, tipo, digo de, sei lá, mainstream.
Tecnologicamente?
Não de stream, sei lá, não de online, mas DVD ainda existe, sei lá, brasileirinhas vendendo DVD.
Brasileirinhas virou produtor online como todo mundo.
É. Assim, eu não sei se a pornografia, ela mexe com mídia física ainda, né, muito assim. Tanto que, sei lá, a gente pode considerar um marco desse final o fato de que a Playboy não é mais erótica. Né? A Playboy não tem mais nudez. Ah, faz uns 5 anos já?
É, não, deixou de ser um produto, né? Aquilo é tão. Virou tão a prática. É, socialismo tomou conta da nudez.
É.
E aí não tem mais. Aí a revista não faz mais sentido ser vendida. A galera vem com todo o discurso de várias coisas, mas a real é isso, eles não conseguem vender revista mais. Quem vai pagar pra ver uma foto de um nude?
É, né? Não tem.
Não ali, pelo menos.
Né? A Playboy é só notícia agora, né? Nem tetas. Tetas, caraca, parabéns, tetas.
Mas aproveitando, filmes que mostram pirocão grande deveriam ganhar uma estrela no Deu a Volta. Piroca de qualquer tamanho, não precisa ser grande.
Tem uma piroca? Então...
Tem piroca?
É muito raro aparecer piroca.
Então,
filmes do Davi.
É raro, né?
Uhum.
Então, tá aí um critério, uma estrela extra.
Sei lá, não sei.
Vamos falar das estrelas, então?
Top. Pô, a gente, enquanto eu estava fora, vocês falaram sobre algo do filme.
Mano...
Vamos lá, esse filme, ele ofende minoria?
Sim. Ouso dizer que mais de uma.
Também. Ele até não... o incentista é uma minoria ofendida nesse filme.
Esse filme, ele passa no teste de Bechdel? Ele passa? Não, eu não sei, elas estão falando sobre homem o tempo
todo.
Olha,
eu acho que sim, viu?
Olha,
faça seu julgamento.
Calma aí.
Vai lá no site.
Não, não vou não, mano, porque até o site do teste Bechdel é ruim, e pra voltar até 2002 vai ser 3 horas. Não é, porque ele não tem uma parte que eu digito o nome do filme.
Ah, entendi.
Você tem que scrollar até o fim.
Faça seu julgamento.
Passa. Passa porque... Por que passa? Porque eu quero que passe. Foda-se.
Ah. Ele tem quartel-general no esgoto, vovô ex-máquina, helicóptero, hacker.
Tem vovô ex-máquina.
Tem.
Olha... tem o vovô, mas acho que ele não resolve tanta coisa assim do nada pra ser ex-máquina.
Então, mas ele dá o... Mas ele é uma das... Tipo assim, ele dá... O conselho que ele dá não é um motivador por trás do cara se apaixonar mais ainda pela mulher lá? Então a gente for considerar, se não, não. Ele já tava apaixonado também, então a gente pode só não considerar.
Faz sentido, vou colocar meio.
Tá bom.
Tem droga sim.
Sim.
E ele fala o nome do filme durante o filme?
Nossa, cara, se eles não estão falando aquela cena que o tiozinho fica lambendo a coisa, eu não sei.
Cara, eu acho que não.
Pô, a gente não falou sobre a cena do cara dançando com os ombros. Eu fiquei com uma vergonha alheia daquela porra.
Nossa, cara. Oh, achei... como que é o nome mesmo? The Sweetest Thing.
Não fala, foda-se. Então, esse filme tem 2,5 estrelas. Caralho, que brocha.
Esse filme passa no teste de Bechdel. Acabei de confirmar aqui.
Ok.
Ah, é. A primeira cena elas estão falando sobre o trampo delas, inclusive.
É, complexo, complexo.
Complexo.
Ok. Ninguém mudou de ideia, né?
Até nisso esse filme é meio brocha, né?
Não, esse filme é... Ah, mano, não dá, não. Assim, ó, eu admito que, apesar dele ser vergonha alheia, ele é divertido de ver.
Ah, não, cara.
Ele não é chato. Não dá pra dizer que ele é chato.
Nossa, ele é bem chato.
Você acha ele chato?
Nossa, muito chato.
Não, Nando, ele traz emoções, cara. Só não são emoções positivas, mas traz emoções.
A revolta é uma emoção relevante.
A atriz Cameron Diaz se aposentou?
Sim.
Famosidades.com.br. A atriz Cameron Diaz revelou porque se aposentou da carreira de atriz, alegando que encontrou paz, entre aspas, ao deixar de atuar nas produções de Hollywood. Em uma conversa com a amiga e atriz Gwyneth Paltrow, Diaz ressaltou que se sente mais leve e tranquila desde que se tornou empresária de uma marca de vinhos. Olha, ela fez igual o Galvão Bueno.
Nossa, falando nessa moça Gwyneth Paltrow, vocês já viram a marca que ela tem?
Sim.
Não.
Nossa senhora.
Nossa, é um...
É o horóscopo numa marca, mano. É maravilhoso.
Sério?
É complicado, mano. Ela é muito maluca as coisas que ela faz.
Nossa, ela fala aí, me explica, não sei.
E aí ela fica, sei lá, ela faz um sabão, que aí ela coloca o nome do sabão. O cheiro da minha buceta. E o nome do sabão é esse. E é, sei lá, cheiro de lavanda. Ela só chama isso pra gerar buzz na mídia.
Nossa...
Sim.
Aí ela vende. Ela vende um cristal preto, sei lá, de energia e cobra $1,000 nesse cristal, porque fala que é um cristal preto de energia.
Uhum. Ah, mano, e tem umas paradas sinistras, assim, ó. Por exemplo, tem coisa idiota que nem ela tem um espremedor de pasta de dente na marca dela. Até é só idiota, mas tá tudo certo. Ela também tem um papel de ouro pra você enrolar cigarro. Repelente de vampiro.
Caralho.
Enema de café.
Enema?
Enema,
é. Que é enema?
Ah, não recomendo pesquisar, não. Ela recomenda também uma coisa que ela chama de banho de vapor vaginal.
Caralho.
Então ela tem um tipo um curso lá que ela vende, que ela ensina você a fabricar esse vapor e que esse vapor é bom pro seu banho. E por aí vai, mano. Ela tenta vender o lifestyle mais impossível do mundo, assim.
Nossa, cara, que submundo que a gente foi parar com esse comércio.
Pois
e
usa
palavras tipo buceta só pra vender, só pra gerar buzz. Eu acho isso...
A gente não falou de uma coisa que eu acho que a gente deve ter falado, que é a carreira da Cameron Diaz, a gente só falou do Máscara. Mas, tipo, ela tem vários filmes iguais a esse. E tem aquele Vanilla Sky, que eu nunca lembro desse filme. Mas
O Vanilla Sky é com o bonitão lá, que não fica falando o da...
Tom Cruise.
Da Cientologia, é.
Cientologia,
mas, ó... Então, Nando, como o próximo filme é seu, escolha algum filme da Cameron.
Fudendo.
De quem que é o próximo filme? É o seu, não é?
É do Nando, é.
Então escolha algum filme com a Cameron Diaz e a gente
nem
fala
fudendo.
Sobre isso.
A gente vai assistir alguma coisa mais milk, sim. Eu preciso de paz.
Tudo você bem,
já,
mas...
Já escolheu o seu filme? Porque
não.
O tempo tá acabando. Então vai, você tem um minuto pra escolher.
É.
Tá, enquanto isso, coloquem aí, falem sobre As Panteras, da Cameron Diaz, enquanto eu escolho meu filme.
Cara, eu gosto das Panteras, eu não tenho nada contra, na verdade. Você tinha esperança?
É, porque eu lembro, sei lá, as Panteras é baseado em algum outro série ou filme antigo, e meu pai falava desse filme ou série antigo.
Uhum.
Ah, e aí quando eu assisti, eu só achei ruim.
As Panteras não é baseado nas Panteras?
Deve ser.
Pra mim é, tipo, porque tem as Panteras, a Pantera das Cameron Diaz é novo, e tem a série de TV das Panteras dos anos 70.
Nossa senhora.
É, meu pai devia curtir esse aí. Aí quando saiu o filme, meu pai falou, vamos assistir. Eu falei, vamos assistir.
Uhum. Né, então, as Panteras passavam na TV aqui no Brasil, assim. A gente comprou, se eu não me engano, durante uns anos.
Nando, passou seu minuto.
Tá bom. O próximo filme que a gente vai assistir é... Gol 2!
Ah, não.
Brincadeira.
Não.
Brincadeira.
Tá muito cedo, pelo amor de Deus.
A gente vai assistir o Face Off.
Ah, ótimo. Acho maravilhoso. Vou gostar de ver de novo.
Das raízes, porque a gente vai fazer um episódio alto astral.
Ô, Gask, como é que você se sente com a possibilidade de que a gente podia ver esse filme em live?
Eu topo.
Você topa?
Qual?
Porque o Face Off, porque como o Gask nunca viu, eu acho que ia ser uma experiência muito curiosa.
Como a gente faz? A gente grava e fica...
A Twitch deixa, se tiver no... Quem? No Prime? Caraca, eu tô comendo pizza.
A Twitch deixa, se tem no Prime?
Vou dar uma olhada.
Dá uma olhada aí, tenho
isso,
Prime.
Gente, é isso, gente. Vocês vão ficar sabendo. Beijos, abraços.
E até mais.
E vai morrer pra lá, Gask. Pelo amor de Deus, esse filme, velho. Nossa senhora.
Complicado, mas ainda bem que acabou já. Já foi, já sofremos. É.
Nossa, a gente nem comentou o motoclube, velho.
Que?
Nossa,
a cena do motoqueiro olhando ela. Nossa.
Ah, verdade, o motoqueiro.
Mas o que mais me deixou com vergonha alheia, né? Eu não sei se me deixou mais com vergonha alheia a moça dirigindo ou o motoqueiro.
Não, eu fiquei com vergonha alheia de saber que a humanidade realmente é daquele jeito do motoqueiro. E que os caras realmente chegam nas minas igual aqueles caras na balada.
É verdade.
Nossa senhora, velho. Esse filme é um documentário, no final das contas.
E é
então
isso
é isso,
aí,
gente.
Valeu,
um beijo.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.